Bom dia, boa tarde e boa noite para você que sai do outro lado nos acompanhando aqui em mais um programa Esporte Life, o podcast mais assistido da cidade, tá? Não sei se a gente chegou lá ainda não, mas eu tenho que dizer assim pro pessoal assistir, né?
É, fala pro universo.
Falar pro universo, joga no universo, dá tudo certo, né?
Isso aí.
Aqui na Rádio Federal, né? Aqui tem conteúdo para todos os gostos, não é isso, Gabi? Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Boa noite, Alan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma quarta-feira aqui. Você me deu bolo quarta passada, né?
Não foi que eu dei bolo. Eu tinha um compromisso muito sério com... E não podia deixar de ir. Inclusive, eu não posso aqui nem negar, porque pessoas que estavam comigo no dia... Vai estar próximo da gente, então não teve como apresentar o programa.
Foi por justa causa, tá perdoado.
E eu sei que você sem mim, você não consegue fazer, porque
exatamente,
você sente a minha falta.
Exatamente, não tem sentido isso aqui sem você.
Eu sei, pode faltar
Chefinho
até o Idovan.
Chefinho Idovan, boa noite, tá? Eu já tô mimando muito ele aqui.
Boa noite, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Sport Life aqui. O Alan, senti que ele esqueceu o slogan da rádio, né?
Esqueci.
Tá perdoado.
Comunicação de conteúdo.
Boa, garoto. Boa. Bem-vindos. Eu senti falta de vocês semana passada, mas hoje a gente vai fazer um programa bem relax, bem tranquilo, não é isso?
Vamos ver, vamos tentar fazer relax, né? Porque eu quero espetar as pessoas pra ver se eles soltam algumas informações que a gente tá precisando.
Ah, né? Isso com certeza.
Uns spoilers.
Uns spoilers, né? Boa. Esses dois convidados aqui. Vamos começar pela parte feminina, né, Gabi? Você pode apresentar, por favor?
Temos aqui a Brenda. Brenda, seja muito bem-vinda, linda Brenda. Que começou lá no futebol de campo e fez uma migraçãozinha, né, pro futevôlei.
Pequena migração.
E aí eu quero saber tudo dessa migração aí de modalidades. Bem-vinda, fala um pouquinho de você pra gente.
Boa noite, todo mundo tá assistindo aí. Obrigado pela participação, pelo convite também. Pois é, né, trajetóriazinha bem longa pra contar aí do futebol. Migrei do nada pra areia.
Não foi do nada.
Bem longa, quantos anos? Pera aí, quantos anos de carreira já?
De carreira no futebol tem 6 meses só. Mas o futebol foram 2 anos.
E já,
12
tem,
anos.
E já tem medalha pendurada no pescoço, viu?
Sério?
Já.
Medalha, pódio.
Medalha, pódio, tem tudo isso. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho, tá? Porque agora eu vou desejar bem. Vocês estão esquecendo, você e o Idovan, de que tem gente que assiste de manhã, à tarde, tá? Vocês só estão falando boa noite. Eu vou dar bronca ao vivo mesmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Isso é um podcast, vai ficar por lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Luiz Felipe Belmonte, nosso empresário, advogado, entre outras mil facetas aí. Seja bem-vindo. Até que fim, né, chefe Idovan? Conseguimos trazer o homem aqui porque tava difícil, né?
É verdade, a primeira vez que ele veio aqui, né, a gente estava aqui, foi um espetáculo, né, conversou com a gente muito bem, e hoje a gente vai arrancar coisas dele aqui que vocês vão
tomara, assistir. Né, ele gosta de sair pelo... coisa de advogado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom, como eu não sei o horário que eu vou assistir, eu deixo aqui meus cumprimentos a todos que nos assistem, né? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e poder contribuir com alguma coisa aí para explicar do nosso esporte, como nós estamos fazendo as coisas, o que é que a gente assiste e encontra aí nesse nosso dia a dia, né?
Nossa, dá tempo para ele fazer tudo isso que ele faz?
Dá tempo. E eu vou te dizer, é ativo, viu? Se a gente precisa de informar, fala com ele, eu não sei como é que ele encontra tempo, tá no WhatsApp, responde assim. É muito difícil uma pessoa com tantos afazeres e responder a gente com... Eu tenho que falar isso realmente ao vivo, porque é uma pessoa que merece nosso respeito e merece realmente a gente citar o quão elegante e verdadeira é o seu trato.
Eu já vou querer o segredo aí dessa dinâmica aí, desse, né, para dar conta de tanta coisa, né?
Exatamente.
E com excelência, né?
Com excelência. Já começando a falar então de futebol, porque ele, proprietário do Real Brasília Futebol Clube, hoje tivemos lá o sorteio do Campeonato Candango da segunda divisão, que o Real Brasília, na minha opinião, não merecia estar nessa posição. Por toda a estrutura que o senhor oferece lá com o seu staff, enfim. Começa dia 30 de julho. Quais as expectativas já para esse campeonato com o Real Brasília?
Bem, antes de eu falar do que está acontecendo esse ano, a gente tem que voltar um pouquinho, né? No ano anterior, nós montamos um time com 7 jogadores que tinham sido campeões nos últimos 3 anos. Nós jogamos os jogos contra os times de Goiás, ganhamos quase todos, que não ganhamos, empatamos, que é inédito, né? Que aqui geralmente os times do DF apanhavam lá dos times de Goiás. E chegamos no campeonato voando como um dos favoritos, né? Quer dizer, que seria o único time capaz de enfrentar o Brasiliense. Estranhamente, os jogadores não passaram a não render mais nada, né? É muito, muito estranho. Depois eu fui sabendo que o Ministério Público fez algumas investigações por conta de loto, né? Lotinha, jogo de apostas, né? E tive informações também de outras situações que me deixou assim muito incomodado, porque aquilo que a gente não faz, a gente não imagina que o outro vai fazer, né? Sim. A minha avó sempre dizia, o gato que usa cuida, né? E quem não faz, acha que os outros não vão fazer. Mas eu fui informado disso na penúltima rodada, que realmente estava tendo algumas coisas estranhas. E, aliás, foi um dos meus grandes entusiasmos para trabalhar com futebol feminino, porque as atletas do futebol feminino são muito leais. Elas têm muita entrega, entende? Até por conta das dificuldades que o futebol feminino tem enfrentado até chegar no dia de hoje, que hoje a gente já tem uma condição mais favorável, mais uma valorização maior, uma visibilidade melhor, mas elas sempre são muito leais e dedicadas.
E as mulheres são sempre mais leais, mais dedicadas.
Pelo menos foi com que eu me encontrei aí na sala do futebol. É claro que no masculino também a gente tem muita gente séria, tem muita gente que é correta e comprometida, né? Mas hoje nós vamos estar aí disputando a divisão de acesso, né, para a primeira divisão. O projeto do Real é um projeto de subida a cada ano. Nós queremos subir a cada ano. Nós queremos preparar um time para subir para a primeira divisão. Estando na primeira divisão, vamos montar um time para conquistar a vaga para as séries, as divisões nacionais, né, da Série D, da Série C. Pelo menos até a Série B. A Série A eu nem boto muito como foco, não, porque é uma série assim, de muito investimento, muito pesado, né? A Série B dá uma boa visibilidade. Então, o nosso foco não é ganhar o campeonato da divisão de acesso. O nosso foco é conseguir chegar nas divisões nacionais. Agora, para isso, existe um passo a cada momento, né? E o primeiro passo é montar uma boa equipe, que a gente tenha um bom desempenho e possa retornar ao local que, de justiça e por tudo que a gente fez, não era para ter acontecido. Circunstâncias da vida. Meu pai me ensinou desde pequeno que um bom cabrito não berra, né? Embora que depois a gente cresce, hoje eu aprendi com meus vaqueiros que por falta de um berro se perde uma boiada. Então você tem que saber a hora que não grita e tem que saber a hora que berra, né?
Equilíbrio é tudo, né?
É, exatamente. Tem hora para tudo,
tem,
né?
Você tem?
Boa libriana, não.
Eu tenho tatuado, pelo menos.
Ah, pelo menos tatuado, né? O equilíbrio. Tá bom. Mas bacana. É bom a gente saber que o projeto tem essa continuidade e tudo. Agora ele falou em feminino, Brenda. E aí,
falou em boas atletas.
Falou em boas,
né,
atletas e tal. E eu já vi a Brenda jogar e eu posso dizer de camarote, tá? Não é puxando o saco dela, não. Mas joga muita bola, é uma volante.
Volante.
Chega junto mesmo, sabe. Brava. Sair jogando. Mas saiu e hoje tá no futebol. E Brenda, eu acompanhei você desde o seu início no futsal. Desde no futsal, que ali é que realmente encantou as pessoas para te levarem pro campo. E por que essa migração? Você tem algum motivo especial? Foi pelo crescimento do futebol também?
Não, pelo crescimento, assim, na real eu nem sabia de fato, assim, de futebol, né? Era mais um hobby meu.
Ela tá falando na real, será que já é pedindo um emprego lá? Não.
Ela ainda não falou no real.
Ah, tá bom, tá bom. Tá
pegando aí.
Desculpa, era só pra descontrair.
Não, não. Então, assim, eu desanimei um pouco, né, do futebol. Eu cresci, assim, aprendi muita coisa com futsal, né? Inclusive, Deus o tenha, o Diego me ensinou muita coisa.
Diegão, grande Diego.
Diegão. Aprendi muita coisa, ele foi meu paizão, assim, em tudo, assim, tanto pessoal como lá na minha parte profissional. E aí, com o futsal, eu cresci, fui pro campo e também me destaquei, né? Fui jogando os escolares e até fechar o contrato profissional.
E aí eu vou abrir um parênteses. Meu filho estudou na mesma escola que ela, eu não vou falar o nome porque não tá me pagando aqui a escola, então eu não vou fazer mexer.
Inclusive, eles têm a mesma idade, né?
Eles têm a mesma idade, os dois têm a mesma idade, exatamente.
Você podia ser o pai da Brenda.
Tem idade pra ser o pai da Brenda, olha só. É da idade do meu filho. E aí o meu filho, quando ele viu, quando ele viu a chamada pro programa, ele falou: Nossa, a Brenda jogava comigo lá na escola e tal. Ela jogava com os meninos que as meninas não aguentavam ela e tal. Jogava demais. Eu falei, não, mas realmente joga muito. Era só pra colocar esse parênteses mesmo.
Eu não lembro muito dele, mas tamo aí, né?
Mas ele lembra.
Já manda um abraço pra ele.
Ele deve estar assistindo essa hora.
Então, aí tá. Mudei pro campo e tal. Fechei contrato profissional e aí acabei me lesionando, né? Pelo
foi
clube.
Joelho?
Rompi o LCA. E isso me desanimou muito. Eu não queria continuar jogando. Aí conheci um fisioterapeuta, que eu fechei uma parceria com ele, né, lá no Guará. E aí ele falou assim, olha, pelo que eu vejo, você é muito dedicado, você é muito esforçado, eu acho que você não deveria...
Ah, eu não acho então, não, procura com o Shark, esse abdômen eu, aí, eu não é esforçada não.
Procura o Shark Attack dela aí, procura o Shark Attack.
Tá lá no final, cara.
Tá no final, né?
Tá lá no final.
Sim, mas pode continuar.
Olha o Diegão ali,
Diego,
meu paizão aqui.
Que Deus o tenha, né?
Deus
era um cara fenomenal.
E aí, olha o Shark Attack aí. Essa foi pra tatuagem, essa
ah,
daí.
Ah, essa tá tatuada na sua perna, não é
essa
isso?
Essa tá tatuada, sim.
Muito bacana, mas aqui eu tô vendo que você tá apoiado. Quero ver o Shark Attack se
apoiado. Ah, tá apoiado, né?
Mas e aí? Aí hoje, nada de futebol mais?
Pois é, aí eu desanimei, né? Não tive todo o suporte que eu precisava ter de um clube.
Mas eu quero saber, antes de você prosseguir, você recuperou? Tá 100%? Fisioterapeuta? 100%.
Pra fazer um Shark desse aí?
O fisioterapeuta era top, então.
Top.
Pode falar o nome dele, então. Pode falar a clínica dele.
Pedro. Físio. Pode? PH Físio. Conhece?
PH Físio? Físio. Conheço demais. Conheço demais.
Cetro Físio. Foi onde eu comecei lá meu tratamento. E ele me incentivou a não desistir, né? Depois de 7 meses, eu já voltei, assim, a treinar, a fazer a transição. Joguei, inclusive, alguns jogos do Candango, pelo Minas. Mas, conforme foi acontecendo as coisas, eu fui desistindo. Eu acho algumas injustiças aqui dentro que eu não concordo. Eu sou uma pessoa muito justa. Então, isso foi me desanimando, né? E aí eu não desisti de jogar, falei que não dava mais pra mim. Também, questão de salário, pra mim não tava compensando, valendo a pena. As coisas aumentando, meu salário...
Eu lembrei de um piada interna que a gente fez aqui antes.
As coisas tudo aumentando, meu salário lá. E, tipo, nem era só por salário, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então, eu tava ali fazendo por amor, mas eu não tava sendo usada, não tava sendo aproveitada, tipo, não tava sendo vista. Então, não tinha nem como eu sair para um outro clube, nem como fazer o que eu gosto. Então, eu falei, cara, tem que decidir fazer outra coisa, né? E aí, foi quando eu conheci o futebol, né? Eu saí do Minas ano passado, se eu não me engano. Foi no meio do ano passado, E aí, eu conheci o futebol, eu falei, vou ficar brincando disso até que qual clube eu vou decidir. Que eu tava com o empresário, né? Ele falou, vamos ver outro clube pra você. E eu falei, tá, vou ficar brincando de futebol pra não perder o físico e tudo mais, toda aquela questão. E, cara, acabei pegando um torneio, pegando outro. Daqui a pouco a galera foi me conhecendo.
Aí trouxe agora, subiu no pódio em São Paulo. Foi São Paulo?
Foi, não, em São Paulo não, em Goiânia.
Em Goiânia.
Futebol foi. Brasil, fiquei em segundo. E, assim, vários torneios tô pegando, patrocinadores. Então, hoje eu me sinto muito mais confortável, né? Uma situação muito melhor do que antes, muito mais feliz, assim.
Com 6 meses de prática, não foi? Prática profissionalmente, né?
Porque assim, treinando já jogava... de fato. Porque antes eu só era um hobby. Eu nunca fiz tinha feito um treinamento, né? Pra saber como é que eram os fundamentos. Entendi. Então, hoje em dia, tem 6 meses que eu faço, assim, treino pesado mesmo. Academia, personal. Então, tem...
E aí, a gente falando, agora passando para o senhor, a gente falou de futebol e várias modalidades, e a gente sabe que o senhor tem uma empresa especializada em apoiar o esporte do Distrito Federal, revelar talentos, apoiar talentos. Hoje, dentro da, posso falar, não tem problema, Belmonte Esportes, temos quantas modalidades que o senhor realmente apoia, que a sua empresa apoia, que estão com destaque aí no cenário nacional? E como é feito esse trabalho, né, desse apoio?
Bom, eu morei 9 anos na Inglaterra, né? E eu voltei para o Brasil, nós voltamos em 2018. Mas em 2015 eu já comecei a fazer um trabalho social, inclusive, né? Era uma maneira da gente dar oportunidade para os meninos de rua, né? Às vezes que tem... Quantas vezes a gente vai em locais aí, tem pessoas, meninos talentosos, né?
Mas sem oportunidade.
E às vezes,
né,
não tem oportunidade, não tem uma vitrine. Então eu comecei a preparar isso. Aí a coisa foi ficando séria, acabou que eu entrei no futebol profissional. Mas a gente resolveu investir em diversas modalidades. A gente hoje apoia atletas. Nós já tivemos grandes talentos no tênis, né, que apoiamos, né? O futsal também, a gente também apoiou. atleta, pessoas do atletismo,
tem lutas, judô, karatê,
não, tem um menino aí que tá voando.
Karatê,
né?
Se eu não me engano.
É, uma menina, que ela, ela tá ganhando tudo aí, né? E é nova ainda, mas está sendo. Tudo indica que será uma grande campeã, né? E já é na modalidade dela e espero que continue, né? E ginástica também, artística, a gente também tem ciclismo. Olha, eu tenho que pegar a lista lá para ver.
De cabeça, se for lembrar de isso, né?
A gente tem, assim, uma turma boa que a gente apoia, e apoia de coração, entende? Apoia porque a gente vê quantos talentos existem. O esporte no Distrito Federal, no Brasil, mas eu diria até no Distrito Federal, principalmente, basta de ver que há pouco tempo teve um determinado governante, há um ano e meio, né, que diz que aqui não tinha clube de futebol, que nem tinha nada, que pega um estádio como o Bezerrão, entende, que o Gama sempre teve aquele, uma marca da cidade de qualquer forma, aí pô, acaba com o estádio que a FIFA tinha acabado de arrumar, entende? E aí a gente vê que não há essa coisa de incentivo ao esporte. Fala-se muito, mas às vezes parece que existe um mundo, uma ilha da fantasia, onde se fala, mas no mundo real não é isso que se encontra, né? Em diversos outros setores, inclusive da vida social, né? E a gente precisa de reunir essas pessoas que têm disposição de investir nesses talentos, porque o Distrito Federal é exportador de grandes talentos. Daqui já saíram campeões em diversas modalidades, né? Nós já tivemos aqui jogador que saiu daqui que foi melhor do mundo.
É verdade.
O caso do Kaká. Né? E outros em diversos
setores. E que nunca chegou a passar nenhum clube de futebol profissional aqui por conta dessa falta de apoio.
Porque você não tinha também um trabalho, como a gente está fazendo agora, um trabalho de base, né? Hoje nós temos no Real Brasília, nós temos o Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, e todas as equipes que nós temos, elas chegam na ponta, né? Ou vai para a final, ou ganha o título, né? O ano passado nós ganhamos sub-15, sub-17, 20. sub-20, né? E esse ano estamos lutando aí também para conseguir resultados efetivos. 11 e o 13 nós começamos recentemente, mas temos tido resultados.
Foi para a final nos dois esse ano, né?
Foi para a final nos dois. O 13, não, o 11 foi campeão ano passado.
Foi campeão, o 11 foi campeão ano passado,
né? E essa meninada vem crescendo e é um time muito bom. Agora você imagina essa meninada jogando junto 4, 5 anos, quando eles estiverem no sub-15, sub-17.
É médio prazo, né?
É.
Não dá.
Agora,
pra
você não tinha aqui em Brasília um clube que investisse nesse trabalho de base.
É super importante esse
nós
trabalho da base.
Nós começamos agora e nós ainda não começamos no feminino o trabalho de base, porque é muita estrutura que você tem que montar, questão de logística, né, e tudo isso. Mas nós temos também esse projeto, porque nós temos grandes talentos aqui que só precisam de uma oportunidade, né?
E permite uma pergunta polêmica?
Ixi, eu posso sair da tela?
Não, adoro mas perguntas polêmicas.
Opa! Salário feminino e masculino?
Boa pergunta, tá aí, gostei, gostei.
Eu posso dizer que eu tenho atletas no futebol feminino que eu pago salários que eu nunca paguei nesse valor para futebol masculino. Eu. Agora, há uma defasagem absurda, gigantesca, né? Hoje, uma jogadora top, vamos dar um exemplo, uma jogadora top de uma série A1. Não, eu.
Não,
vamos
não,
lá.
Vamos
lá, Exonerado.
É referência.
Está aí com 100, 140 mil de salário, né? É, no futebol masculino, uma jogadora que corresponda ao que ela tem de importância tem um salário
jogador
de 600, 700 mil.
Um jogador.
Então, um jogador, né? Então, você tem uma diferença aí. Mas isso tudo é porque o futebol feminino está chegando agora, está crescendo, está incorporando.
E evoluiu,
né,
bastante, né?
Já evoluiu muito.
2019 para cá, o feminino...
Exatamente. Hoje ele está em patamares, assim, muito bons. Hoje você tem transmissão pelos principais canais de televisão,
sim,
né, dos jogos. Então, eu acredito que... Eu não vou dizer que vai ficar igual, mas vai se aproximar. Mas nós procuramos valorizar muito, por isso eu digo hoje, eu tenho atletas que são remuneradas com salários que eu não cheguei a ter nenhum jogador do masculino que recebesse o que ela recebe hoje, entende? Isso faz parte da nossa política de valorização, né? Mas eu sei também que na medida em que a gente procure ir para uma série D, para uma série C, eu vou ter que realmente entrar dentro dos patamares do mercado, né? É, o mercado, no final, é quem dita as regras, né?
Isso aí é verdade, né? Acho que quanto mais você sobe de patamar, mais você tem que realmente valorizar, inclusive, as pessoas que estão fazendo esse patamar subir, né? É mais ou menos por aí.
Com certeza. Ô, Brenda, aí falando também de dinheiro, como que funciona o patrocínio no futevôlei? Tem...
A Brenda tá parecendo outdoor ambulante. Cheio de patrocínio na camisa, assim. A Brenda tá fera, tô te falando. Galera,
inclusive, tá comentando no Instagram, né?
É, tá parecendo um outdoor ambulante.
Por falar em Instagram, deixa eu dar um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente. Por favor, escreva no chat, né, Idovan?
Boa, garota. Bem lembrado. Se inscreva no canal, escreva no chat, deixa seu recado com a gente aqui.
É, ele falou assim, não, tem um monte de gente assistindo, mas o pessoal não interage.
Eu tô pensando... Continua. Eu tô pensando que a gente já levou bronca 500 vezes por conta disso, e a gente não queria vergonha na cara, mas hoje você foi bem, toca aí. Hoje você foi, arrebentou. Você foi muito bem.
Eu não tenho 22 programa não, mas eu tô aprendendo.
É, 22 é mesmo, né? Ah, você tá jogando na cara, tudo bem, Brenda, responda a tua pergunta.
Então, né, patrocínio geralmente eu corro atrás, né? Eu tenho uma agência hoje em dia, que é a Agência Indica, inclusive, e ele me ajuda essa parte de assessoria, de patrocínios, então a gente vai atrás de empresas que podem estar ajudando... Me ajudando no esporte, ou eu e minha dupla, em que posso estar, né? Porque eu, querendo ou não, os
sua dupla é de Brasília também?
Não, eu ainda não defini uma dupla.
Ah,
então
você
eu
tá,
jogo,
você tá...
eu vou jogando com várias pessoas, que isso também não é muito bom, né? Porque
você
pra
tá
fechar
na pista.
Patrocínio. É, eu tô na pista pra negócio. Quem chegar primeiro, a gente tá negociando. E aí, sim, é difícil você conseguir patrocínio no futebol, porque você tem que dar um retorno financeiro pro patrocinador.
É a contrapartida,
e
né?
E é a contrapartida. Então, tipo assim, se você não pegar pódio, não tem por que um cara te patrocinar. Qual o motivo ele vai estar te patrocinando? Então é uma responsabilidade muito grande. Você pegar a empresa, tá representando aquela empresa. E você tem uma obrigação, entre aspas, de chegar no pódio, porque você tem que mostrar a marca do cara e dar um retorno financeiro pra ele. Então, assim, não são todo mundo, né, todas as empresas que apoiam, mas a gente consegue um ou outro ali que já ajuda, porque os custos são muito caros.
Tem muita permuta também, né? Não apenas entra o dinheiro,
permuta,
né? Tem muita permuta no meio também.
Inclusive,
né?
Assim, quando eu faço patrocínio com academias ou com professores do futebol, é permuta, então é mais por divulgação. Agora, grandes empresas já entram em questão de valor, né? Porque é valor de transporte, é valor de alimentação, é valor de inscrição, que inscrição tá cada vez mais cara, inclusive. Então, isso tudo engloba, né? Mas, sim, tô com uns patrocinadores bons, inclusive, assim, quero quanto mais, melhor, né?
Mas... Se quiser falar o nome deles, por favor, pode ficar.
Pode falar, depois a gente só passa a conta pra mandar
Manda o dinheiro
pra
mim.
Manda
o
dinheiro.
A Condo, né, que é um dos patrocinador master, tem a... Cara, a Hanoi, tem muito patrocinador.
Esquece não.
E a Agência Indica.
Se esquecer alguma.
Tem muito, velho.
Tem muito, né?
Tem muito, mas aí a gente...
E aliás, quem quiser, gente, já vou estar falando. Eu tava até olhando aqui, porque eu tava tirando a dúvida. São 10K, tá? No Instagram, então acho que vale a pena, né? São 10K, então...
Inclusive
são
agora 10.200, né?
Cara. 10 mil... Chegou Red Bull?
Eu cheguei e fechei com Red Bull.
Ficou rica. Acabou,
que
pô.
Massa.
Ficou rica.
Pô, esses 10 mil, 10% podia seguir nós, né?
Podia, né? Porque, coitado de mim, eu tô...
Gabi
eu tô,
Lima, engenheira.
Tô lutando pra chegar no 7. Tô lutando pra chegar no 7, viu, Gabi? Tá difícil.
Aí,
viu?
Ó. Pois é. Aí, ó. Que mais famoso que eu, aí, ó.
Ah, mas eu tô falando 12, rapaz, 12K, tô te
12K
falando.
12K é um monte.
Advogado, empreendedor. Esse negócio de engenharia não tá dando certo, não. Vamos mudar pra rainha.
Deputada Paula.
Tem que mudar pro esporte aí, ó.
Aí já viu que ele é um esposo apaixonado, né? Olha, tem poucas dele e várias dela, tá vendo?
Acho que o Instagram é dela.
Tipo, o Instagram é dela.
Fica mais bonito, né?
Fica mais bonito,
fica mais,
né?
Bonito, né?
Chama mais a atenção dos seguidores.
Nossa, que lindo! É seu filho?
São os filhos.
É, esse é o que fez 14 agora.
Uau!
Caraca, ele tá bonito, hein?
Mostra
vai dar trabalho,
tá com todos
viu?
Os filhos, do lado dessa aí, Dova, por favor.
Inclusive,
ali,
eu tenho uma filha de 8 anos. Nossa, quantos filhos o senhor tem?
Quantos filhos? Eu tenho 8.
8?
Esses são os 4.
Esses são os 4 agora.
Que massa.
Tem os maiores.
Passou meu pai. Meu pai tem 5 filhas.
Tem 5 filhas? Todas mulheres?
Todas mulheres.
Uau.
Caraca.
Parabéns. Legal.
Olha, mas não mostra nem... Ó, agora eu vou te dizer, o senhor já jogou futebol alguma vez na vida?
Rapaz, eu era o primeiro a ser escolhido no Paroímpa, rapaz.
Poxa, não, sério, esse programa que a gente combinou de ser programa bola. Verdade.
Não, mas programa verdade, eu era bom nisso.
Ah, é verdade?
Era bom nisso.
Como é que é aquela história? Eu vou revelar, você tem uma história do Zico, como é que é aquela história?
Não, é porque é o seguinte, eu encontrei com o Zico lá em Orlando...
Olha só.
E tirei uma foto com ele, coloquei lá no Facebook, né? Aí o camarada que era... Eu era meio de campo, jogava no meio de campo. E ele era zagueiro, né? O meu zagueiro, né? Aí ele fez um comentário, né? Um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. Ao lado dele é o Zico.
Ô, Breno, o problema é que é o seguinte: eu nunca vi uma imagem, nem calçado com chuteiras.
Mas naquele tempo ninguém filmava, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha
Parou
nada.
Por quê?
Ah, ixi, é uma história aí complicada aí, mas foi realmente a vida, né? Vai levando. Pra você ter uma ideia, eu ia ser maestro, né? Eu tava estudando pra ser músico. Que eu ia legal. Ser maestro. Aí a vida veio conduzindo, acabei sendo advogado e depois, que eu nunca na vida pensei que ia ser advogado, aí depois fui trabalhar com construção e as coisas foram acontecendo.
Caramba.
Cheguei no esporte, hoje as coisas que eu gosto muito realmente é o esporte, me dá muito prazer, né? Muita dá algumas dores de cabeça.
Mas nem aquela pelada assim, né? não rola?
Agora, não sabe por quê?
Por quê?
Eu fui morar na Inglaterra e lá na Inglaterra não tem nada de improviso, entende? Então não tem aquela coisa de você chegar assim na beira do campo e ficar esperando uma vaga, né? Já é tudo esquematizado, já vai o time escalado, jogo de camisa.
E aí ele não conseguiu entrar na resenha.
Não tinha gente lá pra me botar.
Aí foram, time, foram nove anos
aí
sem
foram
jogar.
Nove anos parado de jogar, quer saber?
Mas, Gabi, agora... se tivesse um vídeo, se tivesse uma foto, pelo menos calçado com chuteiro, os caras iam falar, não, vamos experimentar, vamos ver se dá certo. Mas não tem. Não tem, mas assim, eu acredito nele, é um homem de palavra.
Deve ter, mas aconteceu aí. Mas
é um homem de palavra.
Eu me divirto com o talento dos outros.
Com o talento dos outros,
E
né?
A música? Abandonou
a música
também?
Eu continuo tocando, não. Eu tenho um estúdio em casa, eu faço coleção, inclusive, de instrumentos, de guitarras. Eu tenho guitarras que originais legal. Do David Gilmour, do Pink Floyd.
Caraca, até arrepiei.
Eu tenho guitarras do John Lennon, tudo.
Caraca!
Eu sou colecionador.
Aliás, Edovan, eu conheço essa coleção de guitarras dele e eu te confesso de verdade que... Quando eu vi, eu lembrei de você, porque você adorava ver aquela coleção. Ele tem banda, você tem banda de rock.
Não, eu hoje
quer dizer, nem sei se tem mais a banda, né?
É porque na época, a vida de música é muito difícil, né? É muito duro. Aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, você é mais valorizado na Europa, mas aqui é muito duro. E eu tinha muitos sonhos na juventude, né? Aí hoje eu realizei todos os sonhos musicais, né, que eu tinha, todos os equipamentos que eu tinha vontade de ter, amplificadores,
tá
pedais e tudo.
Só não tá funcionando a guitarra.
É colecionador também.
Mas eu ainda
também.
Toco, é muito bom. Lá na Europa, quase todos os colégios oferecem a matéria música. E é muito importante isso, porque a música, ela harmoniza a pessoa. Isso. Então, quando a pessoa trabalha com algum instrumento musical, ele se harmoniza naturalmente. Isso vai valer em todas as atividades da vida.
Eu não vivo sem
seja
música.
Seja como um engenheiro, seja como um médico, ou até um atleta, entende? Ele tem aquela harmonização musical, é muito legal, entende? Então ajuda muito. Música é uma boa terapia.
Sensibilidade, né?
Depois eu vou te mostrar. O hino do Real Brasília foi ele quem compôs. Foi composição.
Nossa.
Música.
Letra, música e arranjo e gravação.
Arranjo,
que legal.
O pessoal ajudou lá com os metais.
Eu devia ter colocado pra você passar, Eduvan, mas eu esqueci desse detalhe. Mas é bem, bem bacana, ficou bem legal mesmo.
De vez em
quando. Ficou animado.
Lamartine Babo, que fez o do Flamengo, perde pra ele. Não, mentira, eu tô puxando saco demais, não é bem assim, não.
Que legal.
Mas é muito criatividade, né? Fazer uma música.
De vez em quando vem uns artistas aqui da música, né? E aí eu tenho que tirar o microfone aqui do Alan, porque ele começa a cantar lá e aí.
Ele empolga, hein?
Gabi, eu acho que assim, as estrelas do programa são os entrevistados. Você não precisa lembrar desse detalhe só.
Realmente eu concordo. Todo mundo deveria ter aula de música.
É muito bom.
Breno, mas vem cá. A gente tá falando de habilidades do Felipe, né? Assim que ele gosta de ser chamado. E você, além do futebol e tudo, você tá se especializando e se formando em uma outra profissão. Porque tudo isso é profissão.
Sim.
Mas tá se formando. Conta um pouquinho pra gente da sua formação.
Fisioterapia, né?
Tem tudo a ver, né, com
tudo
esporte.
E foi realmente pensado em quando eu parasse de jogar, eu trabalhar, não sair do futebol, porque você viu, eu amo tanto esporte, eu faço uma faculdade pra quando eu me formar, eu entrar no esporte. Então, assim, eu entrei graças também ao Minas, também tenho que entrar nesse mérito, né, porque me deram uma bolsa pra eu estudar, a bolsa atleta, que eu acho super importante todos os times darem essa oportunidade para as meninas, né, que saírem formadas. Então eu tô terminando minha faculdade e pretendo...
Mesmo quando você sai do clube, continua?
Sim, continua. Eu entrei em acordo, né, assim,
uhum.
Pô, tinha muita coisa em pauta.
Não vou parar também, né?
Aí, né, preferi manter os estudos, né, que é super importante. Inclusive minha mãe enche o saco pra eu terminar essa faculdade logo.
Manda um beijo pra mãe.
Mãe, um beijo, te amo.
Sou mãe, já vou puxar a orelha
aqui. Pode falar ali,
viu?
Pode falar ali.
Mãe, um beijão, te amo, mas Ela tá certa.
Manda pro pai também agora, porque se não mandar pro pai.
Não, meu pai.
Ah, é?
Brincadeira, um beijo pro meu pai também.
Falou que o pai ia assistir.
É. Oi, e ele gosta de mim, viu?
Inclusive, ela falou que não ia falar palavrão porque o senhor tava assistindo, viu?
Poxa, você caguetou a menina, pô. Cagueta morre cedo, viu?
Eu só me queimando, né?
É, tá vendo?
Ela tá falando, elogiando, ó. Respeito ao pai, ela não ia falar palavrão.
Ele fala assim, uma menina tão bonita xingando. Viu? Falo, tá bom, pai, desculpa. Às vezes sai umas merdinhas, né? Tudo certo.
Não tem problema não, né?
É. Aí, então, eu pretendo, como eu já saí, né? Eu pretendo me formar, entrar na área desportiva, né? Ajudar essa galera. E isso foi uma inspiração da minha lesão, né? Eu criei como inspiração porque tudo que meu físico fez por mim, eu também aprendi muito, né? Cara, eu julgava a fisioterapia. Eu falava assim, mano, não vou fazer fisioterapia, que coisa de velho. Você só vê velho na fisioterapia.
Ah, Gabi, o que você tem contra mim, pô?
Cara, você que... Eu sou mais velha que ele.
Que legal é esse na garganta que você tá aí olhando pra mim?
Não, é que eu também sou.
Ele não é velho, não. Ele é novinho ainda, pô.
É, tá, pô. Tá, olá,
ele só usa o pentezinho do meu pai, mas tá tudo certo.
Ah, vou mostrar, então. Vou mostrar o meu pente. Eu cheguei arrumando meu cabelo aqui com meu pente, pô. Mas qual é o problema usar um pente desse?
Cabelo ainda tem algum, né?
Tem bastante, tem bastante. Olha a habilidade da garota.
É, tá boa mesmo.
Só que isso aí eu também faço, amarrando a linha fica segurando, puxando a bola pro pé.
Eu nem
assim.
Com a linha.
E aí eu peguei de inspiração o PH, né? Porque ele realmente foi um cara que entrou assim, no meu psicológico. Que, cara, eu não ia mais voltar, eu nem ia mais fazer fisioterapia, eu nem cirurgia eu queria fazer, minha primeira cirurgia, eu nunca tinha feito nada assim de cirurgia, eu falei assim, meu Deus, como é que vai ser aquele medo de entrar na sala de cirurgia? E aí ele falou, cara, atletas estão sujeitas.
Você fez a cirurgia aonde?
No home.
No home?
Com o Rony, né? Um excelente também cirurgião. E aí ele inclusive que me indicou, vai, faz com o Rony, que o Rony é um puta cirurgião. E aí eu fiz com ele.
Corpão, né? Eita, nós.
É o, tô olhando pra bola.
O que o esporte pode nos proporcionar.
Eu tô olhando pra bola.
Tá? Aí tá em câmera lenta. Aí eu, cara, peguei isso de inspiração e falei, vou fazer isso porque assim como ele me inspirou, eu posso inspirar outras pessoas.
Legal,
como
tá em qual semestre?
Também. Tô no sexto.
Tá quase, né? São oito também?
São dez.
Dez, né? Aí tem residência, essa coisa toda? Aí
tem especialização, né?
Especialização, tem
aí
tudo, né?
Aí eu pretendo fazer na área do esporte, né? Ortopedia também. Aí eu vou indo, cara. Se eu puder entrar em um clube também e trabalhar...
Por que você olhou pro lado quando você falou isso?
Olha.
Não. Ela olhou pro outro lado. Ela já ficou com vergonha quando ela falou.
Mas...
Continua. Não, mas é isso mesmo. Tem que buscar aí as alternativas.
É, não, mas agora falando
deixando
sério.
Deixando sem graça.
Não, falando sério, eu falo isso brincando. As coisas acontecem
quando. O estágio tá garantido, né?
Mas o estágio tá garantido. Olha ela. Olha,
eu tô vendo o talento aí.
Olha ela disfarçando.
É de bundinha aí.
Foi? Ah, foi mesmo, olha lá.
Esse vídeo foi sucesso.
Que isso, hein?
Ah,
é a mesma habilidade mesmo que eu tenho de jogar. Eu sou bom no futebol. E o senhor tem... Quais são os projetos futuros aí para Brasília, enfim, relacionado ao esporte? Eu sei que o senhor tem diversos projetos para ajudar a Brasília, mas para o esporte.
A primeira coisa que a gente espera é que a gente tenha...
Eu botei um hino aqui, mas eu acho que não é esse, né? Pode continuar.
Vai, eu vou mandar para você.
Manda para mim. Não tá no YouTube, não, né? Não tá.
Tá.
Não, acho que não, no YouTube. Tá. Acho que tá. Bom, a primeira coisa que a gente espera... é que a gente tem um governo que realmente apoie o esporte, porque é fundamental o apoio da governamental.
Me tira, né, da tela aí, por favor, só para eu procurar aqui, porque eu estou meio... Obrigado. Sim.
Vai. Então eu acho muito importante isso, que a gente precisa de apoio das autoridades, apoio do governo. Nós precisamos aqui de estádios, né? Você sabia que hoje você só tem quatro estádios no Distrito Federal?
De 12
você tem, existe, de 12, né? Você tem quatro. Você tem o Mané Garrincha, privatizado, né? Você tem o Abadião, que dá para jogar, não é, mas dá para jogar. Você tem o Defelê, que hoje rivaliza, que é o que o Real joga, que rivaliza com o Mané Garrincha em Gramado. Gramado, bom, você tem esses dois. E você tem o JK, que também foi entregue para o Capital cuidar. Né? Então, eu acho que o governo deveria, inclusive, oferecer aos times, aos clubes, que eles, cada um escolhesse e elegesse um estádio para cuidar, porque o governo tem demonstrado que não tem tido eficiência nisso, né? Então, essa é a primeira coisa, é ter esse apoio das autoridades. Nós temos aí, você veja que o Rio Grande do Sul, você tem o Internacional e Grêmio voando. Internacional e Grêmio voando. Só que eles são patrocinados pelo Banco do Rio Grande do Sul. E o Banco de Brasília, ele até tem apoiado o futebol aqui, mas de maneira ainda bem modesta. Eu acho que ele tem condição de fazer isso muito mais, né? Veja bem, hoje ele até apoia o Real no feminino A1, mas veja bem, o Real Brasília está na primeira divisão do campeonato nacional, né? E deveria ter um apoio, o Minas também, ele apoia, mas o Minas é um time tradicional. O time foi campeão muitos anos, esteve na primeira divisão há algum tempo. Não é por causa do momento pelo que ele está passando que não vai merecer um investimento. Então, eu não estou dizendo que não tenha esse apoio do banco, porque a gente tem. Mas ele pode ser bem melhor, pode ser bem melhor. E até porque nós temos toda a condição... veja bem, Gabi, o Distrito Federal, aqui o Brasil, é o único país do mundo em que não tem um time da primeira divisão no Campeonato Nacional.
Masculino, né?
No masculino. Tem no feminino, mas não tem no masculino. Então, eu acho que merecer assim, um apoio. Temos hoje uma federação muito moralizada, muito bem dirigida, muito bem coordenada por uma equipe comandada pelo presidente Daniel, entende? Então, esse primeiro ponto que a gente precisa é de apoio. Então, a gente tem algum, mas nós precisamos de mais apoio, entende? Não digo o Real só, digo o esporte como um todo aqui do Distrito Federal. Os nossos projetos agora, nós queremos ampliar as escolinhas, nós queremos ter escolinha de futebol em todas as regiões administrativas. Hoje nós temos já estamos abrindo a segunda, a terceira, pretendemos ampliar isso, claro que você tem que fazer passo a passo, né? Porque nós temos talento aqui nesse Distrito Federal todo e jogadores muito talentosos. Você vê agora mesmo saiu o menino lá, o que está no Palmeiras, o
Hendrick.
O Hendrick, né? É o menino que saiu daqui, pô, está aí estourando, já é promessa, né? Se fosse na década de 50, ia para a Copa do Mundo. Né?
Ia para a Copa do Mundo, porque...
E levaram lá um menininho lá, que é novinho, um tal de Edson Arantes do Nascimento.
Depois ficou conhecido como
Pelé, né? Tinha pouca idade, né? Hoje em dia ele não teria chance, porque era imaturo, né? Só que foi lá e liquidou a questão. Acho que craque é craque, talento é talento, entendeu?
Aí, o Real Brasília.
Não tem isso muito assim de idade, não, sabe? A gente vê talentos com 13 anos, com 15 anos e com 45, né? Stanley Matos foi um, né? Alguns que jogaram até 40.
Ainda dá tempo, Alan.
Não, pra mim não dá mais, não.
Porque eu não queria dizer, não, mas esse daqui gosta da resenha, viu?
Qual?
Esse daqui, ó.
Por que você... Ah, sim. Não. Eu sei. Eu entendo. É bom deixar quieto. Vamos deixar baixo, né? Olha o hino, escuta.
É alto nosso coração. Real Brasília vem, vamos juntos com raça e emoção. Real Brasília chegou, com força pra ser campeão. Real nobre time de Brasília, tua força vem dos ares do Planalto.
Comece.
Vencer é o nosso ideal. O sonho também é real. Vamos juntos pra buscar nossa vitória.
E aí, você
sabe cantar? Não
sei, mas é melhor minha voz de estar.
Avante vibrante aureanil, no coração do meu Brasil. Avante vibrante aureanil, no coração do meu Brasil.
Aí, tá vendo? Parabéns.
Esse é o hino do Real, né?
Parabéns.
Mas a gente tem esse propósito de abrir essas escolinhas, né? Nós queremos criar o Real Taguatinga, Real Planaltinga.
Real Cruzeiro, fazer uma parceria lá com a Aruque. Careca, um beijo, meu eterno presidente.
Careca hoje perguntou por você, mandou um abraço, inclusive.
Beijo, Careca.
Mas e a partir daí, buscando isso, isso veio, inclusive, lá quando a gente morava na Inglaterra. A gente tinha um time que o meu filho jogava, no Sub-9, que é Under 9, que eles chamam lá, né? E eles tinham uns 8 times diferentes, né? Eles tinham o Ascot Galaxy, Ascot Condor. E aí, eles com esses times é que eles escolhiam o time principal. Então todos lutavam muito para fazer parte do time principal e tudo. Então eu também vi, a gente pode fazer isso aqui também, né? E dar oportunidade para esses meninos verem jogar. É tanto talento que a gente tem aí que é. Precisa dessa vitrine, né?
Tá praticando esporte, não tá, não tá na rua, tá aprendendo disciplina.
Exatamente, né? Tira de muitos problemas. É, no mais, a gente tem a intenção no futebol masculino começar a preparar. Nós estamos tendo uma parceria agora com um grupo europeu que está trabalhando conosco e que tem mostrado cada dia mais entusiasmo. E é um grupo que nós vamos anunciar daqui a uns dias, mas eu, desde já, de antemão,
eu já
digo,
conheci, né, alguém do grupo?
É, mas...
Conheceu?
Aquele português que
ele veio aqui.
Tem. E é um grupo muito sólido, né, com muita penetração no futebol mundial. E eu acredito que isso será uma revolução no futebol do Distrito Federal. Nós estamos ajustando os detalhes dessa parceria. E eu acho que com isso a gente vai começar a ter um time realmente com projeção.
Alan vai divulgar em primeira mão aqui no Sport Live.
Aqui no Sport Live, a gente divulga em primeira mão, né?
Assim que a gente fechar todos os acordos e acertar todos, a gente vai divulgar isso. Eu não sei se vai ser em primeira mão, porque a gente vai fazer uma coletiva de imprensa, né?
Ai, que sacanagem.
E a coletiva... Não, mas o Sport Live pode estar lá.
Mas a gente pode... Não, mas a gente pode, pelo menos, já fazer o anúncio primeiro, dizer assim, olha, vai acontecer... Aí depois a gente faz a divulgação.
Exatamente.
E aguardem.
Incentivar muito isso. E no futebol feminino, a gente está... estamos hoje em 8º lugar, né? Temos chance de chegar numa classificação melhor. E ir para os mata-matas, né? E ver o que, que a gente... Mata-mata, tudo é possível, né?
É para matar ou morrer.
É possível, né? Mas conseguindo esses metas que nós temos... A gente quer a cada ano fazer um time mais forte. A cada ano queremos um time mais forte para a gente representar dignamente aqui o Distrito Federal, né?
Ser uma referência, né?
Queremos ser uma referência.
Legal.
E isso também, Brenda, é uma coisa muito interessante. A cada vez que você tem uma modalidade esportiva ou algum clube ou algum tipo de atividade, você serve de referência e incentivo a muitos que vêm buscar, né?
Sim.
Você vê que o vôlei do Brasil começou a despontar, olha quantos talentos no vôlei começaram a surgir, né?
Uhum.
E então isso tem acontecido também no futebol feminino. Nós
recentemente
temos tido uma procura grande de meninas querendo jogar com a gente.
A Fadinha no skate, né?
Cara, você sabia que em Brasília, sim, inclusive, eu tô programando para trazê-la aqui em Brasília. Lá em Planaltina, nós temos uma... Ela é mais... A idade dela é mais avançada que a Fadinha. Mas tem uma jovem que está alcançando resultados absurdos no skate. Nacionalmente. Inclusive, está viajando semana que vem. Viria, não vai. Não vem mais. Porque está viajando semana que vem para disputar uma competição internacional. Representando Brasília. E ninguém sabe disso.
Caramba.
E ninguém sabe disso. É disso que a gente fala. Desse apoio que precisa de visibilidade.
E aí, também, né, Alan? Você tem que ver o seguinte. Uma coisa que a gente precisa muito é do apoio da imprensa, né?
Isso.
Por isso eu exalto muito o trabalho que vocês fazem, que é de ajudar a divulgar esse trabalho que é feito. Porque não basta ser bom, tem que ser divulgado.
Para
vocês saberem que isso está acontecendo.
Não adianta você trabalhar e não ser mostrado.
Você veja uma coisa, como é que é a coisa que funciona. Ela falou agora o seguinte, ela precisa de pódio para conseguir patrocínio. Só que para ela conseguir o pódio, ela tem que ter o patrocínio.
Então,
é uma situação delicada, porque se não cuidar, o cachorro fica correndo atrás
do rabo.
Ela
vinha
de mão dupla.
Tostines vem demais porque é fresquinho.
O que ela tem conseguido de êxito é muito pelo talento, pela persistência, pela dedicação que ela tem. E isso tem conseguido fazer com que ela tenha esse apoio, né? Então é muito importante as empresas, os empresários... fazerem isso aí vai ser uma coisa muito boa, porque o esporte salva vidas, né?
Sim.
E é uma forma de integração social, e então é algo que deve ser muito valorizado, né? E esse trabalho da imprensa é fundamental para que a gente tenha essa divulgação.
É engraçado, né, Gabi, que todas as pessoas que a gente traz para falar de esporte, que a gente está falando de esporte, falam a mesma coisa, e eu vou repetir aquilo que eu falo sempre, o esporte... Eu acho que na minha opinião, não, acho que na opinião de muitos, e isso é fato, é a maior ferramenta de socialização que existe, porque dentro do esporte você tem educação, dentro do esporte você tem saúde, dentro do esporte você tem segurança, dentro do esporte você tem a disciplina, você tem tudo englobado dentro do esporte. Então, assim, para mim, ela é a maior ferramenta de socialização que existe. Porque é saúde, porque, claro, você está praticando esporte, você está adquirindo saúde. está evitando problemas de saúde, inclusive. É segurança que você está tirando pessoas da rua, principalmente trabalhando com essa questão da base. Né? E aí você vê a educação, poxa, olha a disciplina que o esporte ensina.
Responsabilidade também.
Responsabilidade. Então, você concorda comigo,
muito
Brenda?
Esporte, né? Muito por causa disso, assim, questão de horário, questão de fazer as coisas que tinha que fazer, né? Ter essa disciplina de dormir cedo, acordar cedo.
E dormia fora... mesmo?
Com certeza, cara. O Diego puxava as pernas.
Era?
Que era realmente uma coisa que a gente levava muito a sério e a gente gostava. A gente queria ganhar. A gente não chegava lá, vou só jogar um jogo aqui e depois tô de boa.
Não, e tem muitos lugares que você só pode fazer parte se você tiver nota boa,
você tá,
né?
Tá com frio, Gabi?
Por quê?
Tá encolhidinha assim, meio...
Não.
Que foi? Ah, tudo bem, continua. É porque achei meio estranho o posicionamento. Continue, Gabi.
Não, tava falando justamente isso, que tem lugares que exigem uma nota boa para você continuar no projeto. Então, você também tem que se preocupar com
o nosso escolar.
Sim, o nosso, como era a bolsa, né, de escolar. Então, exigiam, sim, uma nota boa, né? Porque quando eu tava no colégio, tava...
Eu penso que isso tinha que ser exigido, independente da bolsa ou não. Tem que ser exigido. Porque, assim, a gente tá...
Tem muitos atletas
que largam. Isso, a gente até falava isso aqui antes da gente entrar no ar. Tava falando com a Brenda antes de todo mundo chegar. Antes do Idovan esquecer a chave, ter que buscar a chave da rádio em casa. A gente ficou ali conversando. Eu entrego mesmo os podres de todo mundo, né?
Cara, é o chefe, dá um
tem problema, não. Tem problema, não. Ele não vai me dar uma bronca e nenhuma suspensão, não.
Chefe, eu cheguei e já tava tudo arrumadinho. Obrigada, viu? Esse pessoal que chega cedo.
E aí, ô Brenda, a gente até comentava, né? Que você fazendo fisioterapia, enfim. E isso é necessário, porque você não sabe até quando você vai ser um atleta na vida. Então você precisa fazer essas duas coisas caminharem juntos, né? Você, o estudo... a parte acadêmica com a parte esportiva. E você hoje me fala que está fazendo isso e eu acho que é muito bem feito. Mas, infelizmente, muitas pessoas não são nem instruídas a fazerem isso.
Sim.
Por exemplo, eu vejo hoje muito...
Eu falei, né? Eu acho que todos os clubes deveriam disponibilizar isso para as atletas, essa bolsa de estudos. Para a atleta fazer, de fato. Porque tem muitas também que não quer fazer, é desleixado.
Desleixado, então tá fora. Tem que tá fora.
Tá fora, né? Mas tem outras também que eu conheço, inclusive, que sempre buscou fazer e que, inclusive, entram em clubes por causa da bolsa, né?
Uhum.
Então, acho que todo clube deveria incentivar isso e mostrar para o atleta que é necessário, né?
E isso não só no futebol, acho que todas as modalidades. Porque a gente costuma falar em futebol no Brasil porque é a maior modalidade que nós temos no mundo, né, inclusive. Mas eu acho que, inclusive, para incentivar outras modalidades, isso tinha que ser exigido em outras modalidades, né? Você já praticou algum esporte, Gabi?
Levantamento de copo.
Pior que nem isso, sabia? Nem isso.
Eu danço pra caramba, você ainda... Não, é brincadeira, eu jogo vôlei, tá?
Joga?
Jogo.
Ah, tá bom, tudo
Entendi.
Bem. Eu acredito, eu quero ver um dia. Vamos marcar uma partida pra ver o que acontece.
Bora, chama a Leila, a Paula.
Vai jogar com elas? Você
lógico,
tem certeza?
É o mesmo nível.
A pancada delas, filho, não sei, não dá, não. Mas projetos futuros, mas competições futuras, como é que tá daqui pra frente? Nosso tempo, infelizmente, não tem muito tempo mais, mas eu já quero saber o que você tem pra frente pensado e já planejado.
Eu vou ter o Praia do Cerrado, né, que é da Alana.
Ah,
que
vai disputar ter agora, o Praia do Cerrado.
O meu dia vai ser dia 17, mas começa antes.
Dia do meu aniversário.
Sério?
É.
Aí já vai lá me prestigiar, né?
Vou lá te prestigiar.
Eu que vou ganhar o presente.
É isso aí, tá vendo? Não, combinado? Pode. Fechado?
Fechado.
Beleza, vou lá dia 17.
Vou jogar lá dia 17. E assim, será, entre aspas, meu último, né? Porque não o último de fim, mas... Porque eu vou fazer uma cirurgia da garganta e tudo. Eu vou ficar um mês parado, praticamente.
Ah.
Mas depois eu volto e aí vou jogar o TAF, que vai ter em Brasília também. Vai ser aqui em Brasília, inclusive, lá na Arena.
Tem um projeto de futebol futuro aí também?
Tem
projeto de futebol?
Tem. É, recebi umas propostas também aí. É? Mas vamos ver, né? Que a gente vai... Se a gente volta, se a gente não volta. É o que eu fico ali pensando todo dia, se eu volto, se não volto.
Sente também. Saudade?
Muita, cara. Muito. Eu gosto muito de jogar futebol, mas como igual eu falei pra você antes da gente começar, né? Que engloba muitas coisas que infelizmente me desanima, assim, de voltar. Se fosse só pro futebol, igual eu falei pra ele, eu já tinha voltado. Não tinha nem saído, na real.
Será que dá pra conciliar?
Não sei. Ah, é com
tem que tentar pra ver, né? É.
Futebol, não dá.
Não dá porque tem o estudo, tem o futebol, teria o futebol.
Não, isso é porque, querendo ou não, o futebol é muito puxado, né? Você treina, às vezes, eu treinava dois períodos, depois ia pra academia, questão de descanso também, que faz
tem
parte
descanso
do
que faz parte do treino,
então, eu jogava, assim, num domingo que eu não era relacionado pra um jogo. que é quase todo final de semana. Então, sempre nos domingos, no sábado, eu tava lá enquanto as meninas estavam viajando e disputando um torneio, entendeu? Mas mesmo se eu tivesse relacionado, eu não ia conseguir. Então, não dá pra você fazer essa conciliação. Ou é futebol, ou é futebol, né?
Falando em conciliar, dia dos namorados chegando, você tá namorando, Breno?
Tô não.
Tá não? Tá na pista.
Fala,
pista
pra nós. Fala aí, graças a Deus, não.
Tô online.
Fala, Breno, graças a Deus,
graças
não.
Graças a Deus, primeiro ano solteiro.
Aí, ó, tá bom.
Mas tá on.
Tô on, a mãe tá on.
A mãe tá on. Ó, seu pai tá assistindo, viu?
Ele fala que eu tenho que namorar mesmo. Meu pai foi muito paquerador.
Foi muito paquerador?
É. E você quer mudar isso até o dia 12, que é semana que vem?
Vamos pagar presente depois.
É, vai esperar.
O senhor nem posso falar, né? Que já é casado, enfim. Então já tá esperando só o dia pra comemorarem juntos, né?
É.
Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta. Foram 4 filhos agora, né? É, com a última
esposa. Cinco
filhos com a última esposa.
Com a atual, né?
Com a
Paula Belmonte.
E... É a última mesmo, que ela não vai aceitar que eu tenha.
É, não vai aceitar que tem outra.
Já
exatamente.
Tá tudo combinado, já tá tudo bem.
Então é isso que eu ia falar, né? Parou, então já pode então, fazer já. A declaração de amor aí do dia dos namorados.
Já ia falar, se ele continuar aceitando.
Olhe para aquela câmera. Olhe para aquela câmera.
Gabi, você gosta de botar as pessoas.
Olha, história, uma vida, são 20 anos, né? 5 filhos, né? E toda uma história, é muita, muita, digamos assim, muita ligação, muito compromisso, né? Muita coisa boa, muita luta também, né? Porque não existe mar de rosas em tudo, né? Mas a gente atravessou algumas barreiras, até nós tivemos a perda de um filho, né? Nós temos 4 hoje, porque um a gente guarda no coração. Então passamos muitas barreiras, mas isso também fortalece a gente, né? O bom de você enfrentar desafios é porque quando você os supera, você se torna mais forte, né? E assim a gente vem fortalecendo a cada dia a amizade, porque uma das coisas importantes no relacionamento é a amizade.
É a base.
Que esse é o que realmente permanece e faz com que tudo siga, digamos, de uma forma que gere frutos, né? Que dê resultados. E hoje a Paula é uma deputada federal considerada uma das. Ela foi considerada a 7ª parlamentar mais eficiente, mais produtiva. Mas isso é porque ela é o que ela é. Ela é uma pessoa leal, compromissada, verdadeira, que realmente pensa nas pessoas, entende? E esse é o trabalho que a gente faz hoje, muito de dedicar a pensar na vida das pessoas. Nós estamos juntos em muitas coisas, inclusive numa missão de trabalhar para melhorar a vida das pessoas, porque a gente não pode se sentir feliz se você em volta vê um mundo que não é tão feliz. Então não adianta, seria muito egoísmo a gente pensar só na gente. É aquele verdadeiro sentimento cristão, né? De pensar no próximo, né? Pensar nas pessoas. E a nossa entrada na política, a nossa entrada nesse trabalho social, tudo isso é um compromisso nosso, meu e dela, para que a gente possa ter um mundo melhor, né? E trabalhar por isso, né?
Declaração
20 anos. Eu acrescento aí a amizade e a admiração, né? Porque a gente sente...
20 anos quase que eu tenho de idade.
Na minha idade, né?
A gente sente na fala e no olhar o quanto você admira, né? Sua esposa. Parabéns pelos 20 anos. É um exemplo. Você anotou, Idovan? As dicas?
Tá anotado.
Tá ótimo.
Não, mas o Dovan já é um eterno amante de sua esposa também. E da mesma forma que o doutor Felipe falou, eu tenho certeza que ele também conduz lá no seu casamento, né?
Eu também não tenho dúvida, não. Só tô perguntando se ele anotou.
Muito amor, carinho, tolerância, paciência. Muitas das vezes, muita paciência, mas faz parte. Né?
Como é que é aquela história? No relacionamento tem dois lados.
Eu aprendi na Inglaterra, eles têm um ditado lá que diz o seguinte: o casamento é uma relação entre duas pessoas, onde uma está sempre certa e a outra é o marido.
É o marido.
Então, depois que você entende isso, a vida fica muito harmonizada.
É isso, Idovan?
É. Perfeito. Nossa, como os ingleses são inteligentes.
É?
Tá admirando,
né?
Enquanto isso, eu fico solteiro aqui.
Vai ficar, mas arruma pro dia 12, depois você larga.
Não, mas dá muito prejuízo.
Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, eu quero. Você falou assim que você já realizou vários dos seus sonhos, né? Qual é aquele sonho especial que você ainda vai realizar?
Assim, com toda sinceridade, tem uma coisa que eu quero muito que aconteça. Porque a gente, quando a gente teve a situação que a gente perdeu o nosso filho, que a gente começou a querer cuidar das crianças, a gente lembrou daqueles pais que perdem seus filhos em vida. Perde por crime, perde por uma série de situações, às vezes para fome, né? Então, não é uma questão demagógica, é uma coisa que a gente viveu, sentiu e sente. Nós fomos nos lugares mais vulneráveis dessa cidade. O Distrito Federal, grande parte das pessoas vive numa ilha da fantasia. Vocês não fazem ideia,
bolha,
quem não,
né,
conhece, não faz ideia o que, que é a uma 26 de setembro, Sol Nascente, Pôr do Sol, São Sebastião, Estrutural, Santa Luzia, entende? Onde nós temos pessoas muito carentes. Agora, Gabi, eu te pergunto, se você tiver um orçamento de 48 bilhões de reais para investir no Distrito Federal, você acha que é justo ter alguém passando fome nessa cidade? Você acha que é justo ter pessoas, como eu fiquei sabendo, no Pôr do Sol, cozinhando rato para comer, quando acha rato? Isso dói, dói no coração de quem realmente sente, entende?
Acontecendo em vários lugares
do
Brasil.
Então, se eu tenho um sonho, é viver numa cidade segura, numa cidade onde as pessoas têm um emprego, têm um trabalho, onde as pessoas possam ter subsistência para suas famílias e onde não tenha fome, entende? Então, esse é um sonho assim de coração. E um dos trabalhos que eu faço no esporte tem a ver com isso, porque isso a gente gera emprego, a gente gera oportunidades, né? E proporciona condições para que as pessoas sejam melhores. Na minha vida pessoal, meu sonho é ver meus filhos crescidos, bem encaminhados, né? E ver todos bem, todos os pais e mães querem muito ver seus filhos bem, né?
Felizes.
Felizes. Meus sentimentos, meus planos, meus projetos são simples. Ser feliz. Uma vez perguntaram para um amigo meu o que, que era a felicidade. Eu digo, a felicidade é a pessoa ter uma bicicleta e não querer duas, né? E é verdade, a gente às vezes tem que ver que a gente tem coisas, valorizar muito o que
valorizar
a gente já
que
tem,
temos, né?
Não é verdade? E procurar fazer o que a gente puder para melhorar a vida das pessoas. E ter uma família feliz, harmoniosa, amigos, e ter tempo para estar com essas pessoas e usufruir a vida, porque a vida é um bem tão precioso e a gente precisa vivê-lo muito intensamente e desfrutar bem dessa vida.
Muito obrigada, uma escola.
Brenda Fernandes, parabéns. Brenda Fernandes, você.
Seu sonho?
Meu sonho maior, assim, né, é abrir minha clínica também, ajudar também as pessoas como eu fui ajudada e servir de exemplos para essas pessoas, não só pessoas que estão precisando, né, mas aqueles que não têm condições também, ajudar. Eu quero ter uma clínica muito grande, tipo um instituto, né, para ajudar todo mundo que precisa, necessita, porque todo mundo sabe que fisioterapia não é algo barato, custa muito caro. Então eu pretendo buscar isso aos poucos, abrir uma clínica pequenininha e aos poucos ter uma clínica reconhecida, né, por todo o país. E na minha vida profissional, eu deixo assim nas mãos de Deus, que eu não sei o que pode acontecer. Mas enquanto eu tô jogando futebol, é que eu consiga ser uma pessoa bem vista no futebol e que as pessoas também, eu sirva de inspiração para outras pessoas que jogam, que não jogam, que tem interesse em de participar, de entrar nesse meio do esporte. Tem muitas meninas que também querem entrar, mas tem medo de, sabe, de fazer alguma coisa errada ou, sei lá, medo de não conseguir chegar. Então eu quero muito servir de inspiração, né, para isso, tanto nesse lado da clínica como nesse lado do esporte, assim, do futebol, né. E esse é o meu sonho, fazer minha família feliz, né? Realizar os sonhos também da minha família lá de Salvador, daqui de Brasília, que tem minha filha de Salvador também e tal. E é ajudar eles a ter uma condição de vida melhor.
Isso. Sucesso, que vocês realizem.
Obrigada.
Seus sonhos.
Serão realizados, né?
Amém.
Papai do Céu vai ajudar sempre, né? Acabou, Gabi. Infelizmente. Eu queria ficar mais tempo, mas não dá. Não é porque começou o jogo do Flamengo, não, mas é porque
começou,
a gente
né?
Eu ia falar
mesmo.
Isso, você ia falar também agora.
Mas é porque a gente precisa.
Vai
realmente.
Ser quanto o jogo?
Do Flamengo?
Sim.
Ah, antigamente eu acertava sempre, agora hoje em dia.
Vamos fazer um bolão aqui
não,
agora.
Não, mas não, hoje em dia.
Ah, que isso.
Flamengo,
vai perder, eu acho.
Hoje é o Real Brasília.
É isso aí.
Não
Brenda.
Arriscou.
Não arriscou.
Arrisca, Brenda, um palpite aí?
Cara, espero que perca, não gosto muito do Flamengo.
É vascaína, quando vencer é vascaína.
Eu quero que ganhe, mas não me arrisco hoje em dia.
Vai ser 2-1 pro Flamengo.
É lógico. Que 2-1 o Flamengo toma gol hoje, não? Não toma. Brenda, Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Muito obrigado pela sua presença, tá? É, a gente tentou algumas vezes, né? Mas aí a mulher só vem viajando agora, cara. Só é buscando pódio para cá, pódio para lá. E eu falei para ela, leva o pódio lá para a Rádio Federal e vamos fazer esse programa lá.
A verdade não ia dar não se eu trouxesse todos os troféus.
Não ia dar não, né? Obrigado, viu?
Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E é isso, agradeço pelo convite. E eu espero que tenham gostado também, né?
Sim, claro, com certeza. E volte mais vezes, viu?
Voltarei.
Doutor Luiz Felipe Belmonte, muito obrigado pela sua presença. Eu espero também que a gente possa voltar e conversar aqui sobre o futuro da nossa cidade, o presente da nossa cidade, sobre o esporte da nossa cidade, muito, muitas vezes ainda, tá? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.
Eu que agradeço muito também, você, Gabi, aos amigos da Rádio Federal. É muito importante que tenha esse espaço, que a gente possa divulgar e ao mesmo tempo chamar outras pessoas para se somarem com a gente. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é feliz sozinho, e a gente precisa que as pessoas venham e abracem também essas causas, né? Sim. Abracem essas causas que a Brenda defende também, e com isso a gente ter bons resultados aí na área esportiva e na área social como um todo, né?
É isso aí, ninguém é feliz sozinho, ele falou, mas a Brenda disse que tá feliz sozinha, né? Na mentira, era só pra descontrair, porque a piada veio na cabeça, eu não podia perder.
Solteira,
né?
Sim, sozinha
nunca. Sozinha nunca, não, tá bom. Dovan, bom dia, boa tarde, boa noite, chefinho.
Alan, obrigado, Gabi, te espero também na próxima quarta-feira, né? Pode ser? Pode ser quarta-feira?
Se o Alan não tiver um compromisso inadiável, sim.
Fechou, muito obrigado pelo compromisso, e olha só, placa aí.
Ah, tá 0x0.
Coisa linda,
enquanto,
gente.
Por enquanto, calma, daqui a pouco vai mudar.
0x0
aqui,
0 com 8 minutos.
É. Já eu tô com o secador.
É, se fosse em 2019, já
estavam
os dois.
Já estavam os dois ou três, é verdade.
Bom,
é verdade.
Né? Olha, antes da gente encerrar, muito obrigada aos nossos convidados. Eu queria convidar vocês e todo mundo que tá em casa. Sábado tem feijoada na Aruque, meio-dia. A gente começa lá com um samba muito bom. Você vai, né, Idovan?
Com certeza. Quero ver você sambando, nunca vi.
Opa, então bora lá. Poxa, tá lá.
Eu vejo toda vez a abertura do programa. Toda vez eu vejo.
Vai sambinha de leve, velho. O pau vai quebrar lá, sabe?
É?
Isso. Espero vocês.
É isso aí. Para você que esteve aí do outro lado nos acompanhando, mais uma edição do nosso podcast Sport Life aqui na Rádio Federal. Comunicação de conteúdo, chefinho.
Boa, garoto. Até semana que vem.
Até a semana que vem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, tchau.